Bom fim de tarde, está na Terra Nova, claro, são 7h05, começa aqui o programa Falar Claro com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, até perto das 8 horas. Bem-vindos, começamos o programa de hoje pelo, ou com o António Pinho.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Ainda não dizemos a todos e a todas, mas todas... Então tínhamos que optar, em vez de ser votado a todos, íamos votar a todas, só dizemos só às senhoras.
Olha, então fazia está... com aquele deputado alemão em... e passava o programa exatamente, todo exatamente. A saudar os
senhoras, senhores e por aí fora. É, como se diz naquelas mesas de honra, na figura aqui do nosso moderador, cumprimento todo o auditório e, portanto, toda a mesa se considera cumprimentada. Antes dos temas mais... Enfim, é um tema que já temos aqui abordado e que eu acho que é um tema... Enfim, é um tema daqueles transversais e que já falarei. Era aqui umas boas notícias, não é? Quer dizer, também não é só coisas más. E aqui umas boas notícias que os nossos desportistas têm dado ao nosso país umas alegrias. O Sporting foi campeão europeu de futsal, os jovens do Porto campeões europeus da Youth League, portanto, é uma espécie de Champions dos Júniors. E isto, agora esta questão do Casillas, que não sendo obviamente em si uma boa notícia, mas a boa notícia é a onda de apoio, portanto, digamos que...
À escala global.
É, exatamente, mas à global não é de estranhar, não é? À nacional é que, infelizmente, temos que salientar, e era só aí que eu queria, de alguma forma, contrastar, se pensarmos bem, não é? Quando é que o futebol, só o facto de dizermos o futebol já é muito redutor, porque, na verdade, se uma equipe portuguesa é campeã da Europa ou do mundo ou não sei o que, de handball ou de basquete ou de futsal, dá direito a um cantinho lá na primeira página do jornal e a unha encravada de um qualquer futebolista de um dos três grandes deste país dá o resto da página. Portanto, aqui no caso do Casillas, tivemos os clubes todos unidos a desejar as melhores, que é óbvio, não é? Quer dizer, mas é, digamos que ninguém estranhará aquele destaque, porque infelizmente não é normal isso acontecer. E portanto acho que era bom que houvesse, não por estes motivos, obviamente, mas mais situações em que os miúdos, aqueles que acompanham o futebol, o desporto em geral, fossem confrontados com boas ações e boas atitudes, essas sim, a tal escola de virtudes que deve ser o desporto e que normalmente não é. Quer dizer, nós há uns 15 dias atrás, ou coisa que o valha, já sei, o Bruno Fernandes deu uma entrevista onde elogiou uma série de jogadores, que ao fim e ao cabo são colegas, por exemplo, de outros clubes, do Benfica e do Porto, e não sei o quê. Quer dizer, portanto, eu imagino isso aqui há um ano atrás, se calhar, há um ano e meio atrás, por aí, o rapaz lá no Sporting teria já um processo disciplinar, porque estava a elogiar o inimigo, e mais uma vez o extraordinário foi que isso fosse destacado. Portanto, quando era a coisa mais normal do mundo, mas destaca-se o normal, o que é sempre um sinal de anormalidade geral, digamos assim. E isto aqui umas notas, de facto, o Casillas, há uns anos, quando o Gafanha jogou com o Porto, há 3 anos, creio eu, foi, eu lembro que os miúdos do Gafanha foram os apanha-bolas, etc. Ele foi super simpático com eles, tirou umas selfies lá dentro do campo, e isso também faz os campeões, estes jogadores que são bandeira, ainda quando foi agora em Liverpool, ele como adversário e foi aplaudido por todos, porque reconhecem o artista, digamos assim. Como dizia o Herman, o verdadeiro artista, não é? Portanto, e estes são os verdadeiros artistas. E na verdade, nós vivemos uma série de artistas, esses cinco, com com o sentido depreciativo, se nós pensarmos bem, nós damos hoje em dia mais, usamos mais vezes a palavra artista com o sentido depreciativo do que com o sentido verdadeiro dela. E, portanto, quando temos uns artistas aí a toda a hora na televisão a insultarem-se, etc., portanto, é de enaltecer estes momentos mais puros do que é o desporto e, até melhor dizendo, daquilo que poderia ser o desporto em Portugal, que na verdade não se vê. Portanto, estas eram só umas notas aqui de... umas notas prévias, digamos assim, que eu acho que é interessante também que para os miúdos, que o desporto devia ganhar, devia reganhar, pelo menos cá em Portugal, isso não acontece. Porque de facto a rivalidade é doentia desde que os miúdos são muito pequeninos e todos nós, quem nunca viu os jogos dos filhos, etc., quer tirar a primeira pedra. Mas na verdade, esta ideia de mimetizar, não é? De reproduzir os comportamentos que se vêem depois por aí fora. Há dias num jogo de basquete da NBA, um jogador, o Novitzia, o alemão, que vai deixar agora de jogar, o treinador da equipa adversária pediu um desconto de tempo para aplaudi-lo e teve, não sei se eu acho que é um minuto, durante um minuto pediu a todo o pavilhão e aos outros jogadores para aplaudirem um jogador que se ia retirar agora. Quer dizer que são de facto coisas que marcam e que deviam ser, quando se fala tantas vezes em formação cívica, para a cidadania, etc., se há coisa a que os miúdos, o Roger Carneiro trabalhou com eles tantos anos, são sensíveis, é o desporto, é o futebol, é não sei o quê, nós damos o exemplo. Imaginem que vocês estão num jogo, não sei o quê, eles caem logo ali, não é? Ficam logo ali atentíssimos, porque isso é uma coisa que lhes diz, não é? Que lhes toca. Imaginem que nós éramos uma equipa e que para ganharmos ninguém podia ter negativa no teste e não sei o que é aquilo, pelo menos toca-lhes lá, faz parte da realidade deles. Não é? E acho que é importante que se aproveitem também esses momentos bons para fazer a divulgação deles, para não estarmos sempre aqui a falar de coisas más. Não é? Em relação agora assim, ao tema que eu tinha aqui mais para mim, eu acho que é o tema mais atual e que nos vai acompanhar e que já temos falado sobre ele várias vezes e que terá, a meu ver, um efeito perverso daqueles que acho que está a haver um certo excesso de zelo em relação à situação. Agora nós temos agora umas eleições em Espanha, por exemplo, foram as mais recentes, em que para já, um sinal que eu acho interessante, independentemente dos resultados e daquilo que eu gostava que fosse, é quase uma lógica de futebolística, né? Como adepto, não é? Como adepto, gostava mais que tivesse ganho o meu clube, não é? Mas na verdade, até tenho um clube espanhol, eu gosto do Atlético de Madrid e tal, que também nunca ganha, mas eu disse também, não quer dizer que Sporting não ganhe também. Mas na
verdade. E vais ao Vicente Calderón, não é? Sim,
agora já não é o Wanda, já não é. Ah. E mas agora em Espanha nós vimos que a direita, portanto, sobretudo o PP, não a direita no seu todo, mas o PP sofreu uma derrota histórica. Se nós nos lembrarmos, há 4 anos atrás, creio, não fez 4 anos, mas nas outras eleições, o que se discutia era já quase o desaparecimento do PSOE com o crescimento do Podemos, etc. À semelhança do que aconteceu em França, por exemplo, os partidos socialistas moderados tiveram em França o PASOK na Grécia e noutros sítios. Portanto, já se vaticinava esse destino ao PSOE espanhol. Agora, desta vez, em tão pouco tempo, quem sofreu essa quebra brutal foi o PP, passando para metade dos deputados. Eu acho que isto, antes de entrar na outra questão do Vox, etc., eu acho que é um grande sinal de maturidade, quer dizer, não é? Portanto, foi um país que andam aí a agitar os fantasmas do Franco e não sei o quê, e os Mação e coisa que o vale, mostrou que é possível mudar de opinião. Não é? As pessoas, na verdade, não gostaram da gestão da questão da Catalunha, por aí fora, etc. Mudaram o seu sentido de voto. Lembro-me aqui há uns anos atrás, quando houve o atentado na Estação da Atocha, na altura Aznar, e depois quando mudou para o Rajoy, também o PP teve uma inversão brutal das sondagens, por uma má gestão que fez dessa situação, na altura, imputando aos nacionalistas vascos, etc. Ora, eu acho que Portugal, espero eu, neste caso até estou a dar um exemplo em que foi a direita quem foi penalizada, aliás, dois exemplos seguidos, e acho que isso é um bom sinal se nos habituássemos a não usar o voto como algo quase, lá está, mais uma vez, voltando ao futebol, é quase o nosso clube, não é? Votamos naquele clube, é? Sou de Sporting, se perder, jogou mal, fez asneira, opa, ok, mas não vou mudar agora para o Benfica por causa disso. Ora, portanto, na política, eu ia dizer, se calhar, porque temos uma democracia jovem, mas já não é assim tão jovem, não é? Quer dizer, já não é assim tão jovem, e a espanhola é mais jovem que a nossa. Portanto, esta ideia do premiar, do castigar, como quando eu comecei a dar aí nas políticas, o senhor lá no CDS dizia-me que o povo é quem os lá põe e quem os de lá tira. Mas, na verdade, há muito pouca variação. E depois, quando se fala em... E aqui chegava à questão da... Ontem vi um bocado do debate das eleições europeias, em que estavam a falar ao Nuno Melo da questão de ter dito que o Vox não era de extrema-direita, etc. Quer dizer, esta necessidade de rotular os partidos, atualmente pode estar na moda ser os de extrema-direita, não é? Quer dizer, eu acho que o critério tem que ser o critério dos partidos serem democráticos ou não no sistema em que estão inseridos. Quer dizer, porque se nós não estamos a falar, se for o Vox, se for o... Eu acho o Podemos uma coisa a mim até me repugna, não é? Quer dizer, ver o discurso e a prática, não é? Partidos que recebem dinheiro, olha, recebeu dinheiro da Venezuela, por exemplo, que está no estado em que está, mas se é um partido democrático, vai a eleições. Ora, quando nós estamos a dizer, estamos a insultar, ou que estamos a falar dos eleitores desses partidos, não é do partido em si. Porque se, uma coisa são as ideias, são os discursos, se fôssemos julgar todos os partidos que têm um discurso e depois fazem outra coisa na prática, então não havia partido nenhum que estivesse no ativo. E, portanto, temos que perceber, e eu acho que isso é quando eu dizia no início, que é algo que nos vai acompanhar, e não sei se não é o grande tema da atualidade, temos que perceber porque é que há este desfasamento entre aquilo que é o sistema bem pensante e depois o que são as escolhas das pessoas. Para já, imbecilizam-se as pessoas como se não soubessem o que estão a escolher. E ainda agora se viu o caso, por exemplo, da Andaluzia em relação ao Vox, não é? Ainda há uns tempos deu força ao Vox, agora não deu a força que se esperava. Ora, isso mostra que as pessoas sabem fazer as suas distinções. Ou se acredita na democracia, ou não se acredita na democracia. Não pode ser uma democracia em que alguém decide, que é por exemplo, o que se passa na União Europeia, que depois dá estes desencontros que se vão vendo por aí, em que há uma democracia bem pensante, há uma elite bem pensante, e depois, a partir daí, tudo o resto já não é aceitável. Faz-me muita confusão. Não é? Ontem o Nuno Melo estava lá a esgarimir com a senhora do Bloco de Esquerda, com a Marisa Matias, a questão do Bolsonaro, não é? do Bloco de Esquerda, dizer que desejava que o Bolsonaro morresse, não sei o quê. Então. E ela disse que era humor, não é? Bom, ok, quer dizer, é humor, mas se fosse, seria visto da mesma forma, quer dizer, é aceitável que... Quer dizer, o que é um discurso que incita ao ódio? Há algo que incite mais o ódio do que desejar a morte de alguém, não é? Alguém que é o chefe de Estado de um país irmão, não é? Brasil, nosso país irmão. Por exemplo, os brasileiros que vivem cá em Portugal votaram por larguíssima maioria no senhor Bolsonaro, que motivou reações bastante tolerantes de alguns políticos cá de Portugal, mandá-los embora para o Brasil e não sei o quê. E portanto, estávamos a falar do Vox, não é? Que está lá em Espanha, que é de extrema-direita, que é um partido perigoso, etc, etc, quando um partido que apoia o nosso governo fez isto. Ok, acho que se proíbe, acho que não se proíbe, não. Há de se julgar, não é? Se calhar chegará agora nas eleições e as pessoas devem julgar. Isso é a democracia. Se entender que é um ato ilícito, então é aí que funcionem as leis. Agora, o que não se pode é continuar a enfiar a cabeça na areia, para já tendo aqui critérios completamente diferentes em função do local de onde vem a coisa, não é? Imagino-se que era lá aquele rapaz que há agora, que nem quer sequer pôr ao mesmo nível, mas aquele do Chega, lá o que é, né? que dizia uma coisa destas, de outros. Não devia, não é? Portanto, mas o que se espera é o julgamento. Aquele senhor inglês, o senhor Farage, não é? Agora fez um partido novo, o partido Brexit, ou não sei o quê. Mas está à frente, nas sondagens, à frente do Labour e do Partido Conservador. Não é? Quer dizer, agora é assim.
Os ingleses têm três correios da manhã.
E o que é que está mal? Não é? Mas quê? Mas eles são mais burros que nós, não?
Que se aguentem, não é? Isto? Aliás, portanto, é interessante o Pinho. Eu vou aqui meter
uma colherada. Sim, não, mas este é um tema que
exato,
eu acho que é em todas as eleições.
É muito interessante.
Em todas,
quer
as
dizer,
eleições este tema surge.
Sempre que os nossos políticos discutem coisas que são colaterais àquilo que interessa, a gente percebe logo o que é que se está a passar. Quer dizer, aquilo. Se o Vox é de extrema-direita ou não, se o Bolsonaro deve ir para aqui ou para lá, etc. Essas discussões entre os nossos políticos, e principalmente ao nível do que é a política europeia, têm muito a ver com o facto de quererem discutir tudo menos Europa. Quer dizer, nesta campanha vai-se discutir tudo menos Europa. Para que é que serve um deputado europeu? Se é como aqui, também não os nossos deputados portugueses intitulam-se deputados da nação, não é deputados da circunscrição ou do círculo eleitoral, são deputados da nação. Portanto, há uma mudança de água em vinho, não é? E no momento em que tomam posse, deixam de ser o deputado eleito puro e passam a ser deputados da nação. É assim uma coisa quase transcendente, quase mística, não é? Não, é verdade, porque é assim que está na legislação, não é? E é assim que é entendido pela jurisprudência e tal. A verdade é que o deputado que é eleito por uma determinada circunscrição representa, mais do que a nação toda, esses eleitores. Se, há um grande se nesta questão da democracia representativa, se alguém o tiver ouvido. Porque o grande problema com o nosso sistema eleitoral é que escolhem-se uns cabeças de cartaz para cada distrito, não é? São as estrelas de cinema, não é? Os pontas de lança da política, os homens de verborreia fácil, não é? De capacidades oratórias. Mas depois quem nos vai representar são as segundas, terceiras, quartas linhas, porque as estrelas de cinema vão imediatamente para o governo, vão para altos cargos internacionais, etc. Ou seja, nós em Portugal, não quero com isto, como é óbvio, ofender a forma denodada e dedicada com que os nossos políticos nos representam, mas na verdade muitas vezes as eleições são feitas na base de um falso pressuposto de que estamos a votar numa certa pessoa que encabeça uma determinada lista e não só não é encabeça, porque no fim não é ela que coordena a ação dessas pessoas, como na realidade essa pessoa nunca nos vai representar, ou pelo menos na maior parte dos casos, quando é esse partido que ganha a maioria, vão ser as terceiras, quartas, quintas linhas, pessoas que, na maior parte dos casos, nós nem sabemos se têm alguma ideia sobre o que é que para ali andam a fazer, não é? Não podemos saber. temos uma suspeita, não é? Acreditamos que sim, não é? A bem de tudo, até porque, felizmente, como não vivemos em ditadura, aquilo que um político diz não se cumpre logo e, portanto, há um amortecedor nas consequências. Portanto, não é imediato, a Assembleia da República não é o dedo acusador de um ditador qualquer e, portanto, bom, mesmo que as pessoas estivessem sem grande convicção naquilo tudo, também não faziam uma diferença imediata e radical. Mas isto para dizer o quê? Na Inglaterra é diferente, não é? Como nós já muitas vezes temos aqui esclarecido, portanto, o deputado é mesmo daquela circunscrição e representa mesmo aquelas pessoas e é bom que as represente, senão, não se sentindo representadas, não volta a ganhar lá as eleições, porque na verdade é uma maioria simples que basta para eleger um deputado. E mais, e os partidos também não podem contar com as favas contadas, para não dizer outra coisa, num certo sítio da galinha, pela simples razão que se o deputado cessar o mandato, se o deputado, por exemplo, nunca pode acontecer aquela coisa fantástica que acontece aqui, ah, agora já não me apetece, venha ao seguinte. Lá não há seguinte. Não há seguinte. Um deputado demite-se da função, deixa de exercer, tem que haver uma eleição. O que está muito bem. Portanto, os ingleses, no meio de muitas coisas que nós olhamos e achamos ilógicas, não é? Aquilo que acho mais triste é, de facto, a forma concentrada como têm jornais dedicados à desinformação, não é? Mas pronto, também é um país maior, não basta ter só um jornaleco, tem vários, não é? E de facto, vê-se, pensamos nós, também quem somos nós, para dizer, nós não sabemos, cada pessoa sente-se representada por aquilo que sente e depois, na realidade, o povo tem sempre razão, porque é o somatório de tudo, não é? Uns fazem a geneira para a esquerda, outros fazem para a direita, outros fazem para cima, outros fazem para baixo. E no fim, há ali um vetor final que é a solução deste coletivo enorme que é o povo. Mas, em relação às eleições europeias, que têm sempre altíssima abstenção, as pessoas não vão votar, na maior parte das vezes ouvem dizer que aquilo dá uns ordenados interessantes e tal, e fixam-se um bocado aí, nos charutos cubanos e tal. Quase de borla, dos whiskies sem IVA, e essas coisas assim. E nos ordenados sem impostos, não é? Quer dizer, porque depois há coisas muito curiosas, não é? Os deputados europeus, assim como os funcionários e tal, se as pessoas soubessem o imposto sobre o rendimento que tinham, havia uma revolução, havia outra vez uma Bastilha, uma tomada da Bastilha, porque ninguém aceita que os cidadãos europeus estejam a pagar 50% de imposto. Praticamente, entre IRS, IMIs, IUCs e IVAs, os portugueses do que ganham pagam, pronto, será mais do que os médios, pronto, será para aí, não sei.
Todos,
pois, será para aí, 50% do que pagam, e depois a grande elite europeia, entre representantes e funcionários, pagar praticamente zero. Não vou avançar agora aqui um número, porque não tenho os dados exatos para avançar, mas seguramente é um dígito e dos pequeninos, e dos mais pequeninos. Portanto, nisso já não se fala muito, não é? Não se fala. Esta questão das famílias, por exemplo, também não se fala muito, porque onde há famílias a sério é efetivamente para ser ou para fora, em que às vezes certos cargos dão o direito de cooptar um corpo de funcionários especializados para coadjuvar a ação da estrela, não é? E geralmente esses coadjuvados às vezes vão até muitos graus de parentesco abaixo. Mas pronto, isso os jornalistas de investigação que procuram e que façam artigos interessantes sobre essa questão, mas que elas existem,
mas
existem.
A
questão dos jornalistas, por exemplo, ontem eu vi, e não está em causa os resultados do tal ranking, ou assim, mas há uns tempos houve um ranking qualquer, e eu por acaso não tinha acompanhado, li sobre isso, mas depois não acompanhei e ouvi o Nuno Melo a falar sobre isso. Ontem na televisão, portanto, há um suposto observatório, não é? Que faz um ranking do trabalho dos deputados.
Das iniciativas.
Depois, por acaso, o Nuno Melo, mas enfim, eu me dei com outros lá, estariam na mesma situação. O Nuno Melo perguntou ao jornalista que, e é impressionante, não é? Como é que nós estamos a ver um debate na SIC. Há um jornalista, enfim. Não será o jornalista, será o rosto do órgão de comunicação. Nós temos muito essa ideia, não é?
vemos na televisão, a Manuela Moura Guedes, é que no jornal dela é que partia aquilo tudo e tal. Agora é aquela senhora, Ana Leal, e depois já não sei, que é conforme a reportagem, não é? Aquela senhora teve aí Ana Leal, até aí a...
Desde os fogos,
até se ter metido com aquela questão lá da câmara do lá do Bernardino, do Bernardino lá de Louros, do Bernardino Soares, era a mulher que rasgava o GPS e não sei o que e tal. Agora já não, já é uma perigosa anticomunística. Mas, na verdade, vocês lembram-se aqui há uns anos, lembram que isso coincidiu mais ou menos ali com aquela altura da... Acho que até já vinha de trás, porque a Ana Leal teve um processo disciplinar na TVI, na altura, com a Judite Sousa, creio eu. E então, as tais, não sei se é fake news, o que é, circulava que ela tinha sido despedida da TVI porque tinha mexido com interesses e tal, depois era a GPS, os
colégios. A teoria da conspiração vende sempre.
Eram os laboratórios de medicamentos, aquelas coisas em que ela mexia, não é? Portanto, a senhora ainda lá continua, não é? E agora os mesmos que terão partilhado essas coisas e tal, já não... Já, e era bem feito, se tivesse sido naquele tempo, já não tinha acontecido isto agora, já vai tarde e tal. E, às vezes até é a mesma partilha, mas passado uns anos, né? Se calhar agora até fazia eu essa partilha, mas de uma coisa há não sei quantos anos, como se fosse agora, que também é uma coisa curiosa, que agora se consegue fazer aí nas netas. Mas o jornalista, por exemplo, essa questão do porque fala-se muito das fake news, o Rosqueiro estava a falar dos tabloides, não sei o quê e tal. Por acaso, aí no álbum que vamos passar, há uma música justamente sobre isso, sobre Sunday Papers. e o Nuno Melo confrontou o jornalista, lá na SIC, e o jornalista disse que é um observatório que se afirma independente. Foi assim que o jornalista disse. E o Nuno Melo perguntou-lhe se ele sabia quem era o observatório, quem é que o pagava, se sabia quem eram os deputados europeus que faziam donativos para aquele observatório. Portanto, o Nuno Melo indiciou, e depois já estava a acabar o tempo, e a questão não é essa, e não sei o quê e tal, indiciou que se tratava de um observatório, e atenção, estou a dizer o Nuno Melo, porque foi ele que levantou essa questão, não há de ser ele o único que se considera injustiçado. Porque eles são tantos, não é? Que para uns estarem à frente e outros atrás, são mais os que se consideram, os que consideram por ligar. Mas o que é um facto é que o Nuno Melo levantou uma série de questões, que ao que parece já são públicas sobre o tal observatório, é que o jornalista não soube responder, o que é complicado, porque está a citar, ele disse, sabe a fonte, sabe não sei o quê, e ele não, já não sou quem faz as perguntas, sou uma coisa de género. E ele disse que como é que a SIC e o Expresso estão a dar cobertura a uma coisa dessas, e o jornalista pura e simplesmente não sabia. Ou se sabia, não quis dizer. Não é? Percebeu-se claramente que o Nuno Melo sabia muito mais sobre aquilo do que o jornalista que estava a fazer-lhe as perguntas. E estamos a falar não é de um jornaleco de, pois, claro, daqueles que oferecem no metro lá em Londres e não sei o quê. Portanto, também esta história das fake news, não sei o quê, eu todos os dias de manhã, por acaso calha, não é, na minha viagem para o trabalho, ouço na Antena 1 o Francisco Sena Santos, faz uma coisa engraçada, pronto, muito ideologicamente sempre na mesma linha, mas ok, faz uma coisa interessante sobre o jornalismo internacional e tal. O New York Times, que é a bíblia do jornalismo. Ora, agora houve aquela polémica, por exemplo, com o cartoon do António, não é, do Expresso, que foi publicado no New York Times e retirado, não é? Quer dizer, eu acho os cartoons fantásticos, não é? Agora, acho esse e acho os outros todos, mas...
Quando eles são fantásticos, não agradam de certeza a alguém.
Ora, não é? Mas...
Porque esse é o espírito do cartoon, não é?
Quer dizer, o cartoon, para quem nos está a ouvir, não é? Portanto, mostra o Trump vestido de judeu, como se fosse cego, é guiado por um cão, cuja cara é o Benjamin Netanyahu com a estrela de David na coleira, digamos assim, ao pescoço. Ora, mas imagine-se o que era este cartoon feito num jornal, por alguém que fosse conotado com a direita, num jornal, em vez de ser no, sei, New York Times, aquele expresso, sei isso, no ABC, ou no El Mundo, ou num jornal mais, ou na Fox, imagine-se que era na Fox, por exemplo, não é? Quer dizer, passava a ser antissemita. Passava
assim
a ser...
também foi chamada antissemita.
Precisa ver, não é?
Como mas, se mas uma era, coisa tivesse a ver com a outra.
Como se viesse de um lado ou do outro. E depois até foi curioso ver, pois essa é a outra dimensão do problema. Foi curioso ver esse cartoon, ao lado o cartoon, o célebre cartoon do Papa João Paulo II com o preservativo no nariz. Diríamos que falta aqui qualquer coisa para completar o tríptico. Não? Quando nós pomos aqui os painéis de São Vicente, estes três, falta aqui qualquer coisa. Não é? Todos nós sabemos o que aconteceu no Charlie Hebdo, o que aconteceu com as caricaturas de Maomé lá na Dinamarca, etc. Quer dizer, temos os mesmos critérios? Não. Não sei. Será que o grande cartunista António nunca encontrou nenhum motivo? Não tem havido muitos, é verdade.
Não tem. É assim, o cartunista é como o comediante, como o cómico.
Claro.
Escolhe o campo que lhe apetece fazer o humor. Quem não gostar do humor direcionado que ele tem, faça outro diferente. Quer dizer, na realidade, a democracia isso tem de bonito. Quer dizer,
não dizer que ele tenha que o fazer. Pois, mas é óbvio que quem nos está a ouvir...
Não tem, nem está de forma nenhuma obrigado a isso. Que é uma atividade artística, não é?
Não há. Quer dizer, não se trata da mesma forma, obviamente. Nós tivemos agora um massacre no Sri Lanka, não é? E veja-se o tratamento que foi dado, por exemplo, em relação ao que se passou na Nova Zelândia. Não é? Quer dizer, na Nova Zelândia foi um neonazi qualquer, não sei o quê, que até passou por Portugal, até foi a tomar aos templários e tudo, inspirar-se, que foi matar muçulmanos à Nova Zelândia. E agora houve uma chacina de cristãos no Sri Lanka, em que até o termo cristãos há dificuldade em dizer. Se nós lermos o noticiário internacional, até o termo Christian é difícil dizer. É ocidentais, é não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Nós, isto aí já não são fake news.
Foi necessário jornalistas corajosos como agora. Continuamos sempre a precisar de pessoas que de forma desafrontada e de peito aberto digam as coisas. À medida que todos nos vamos refugiando numa atitude de prudência, é verdade, pode impedir que os carros sejam arriscados e que a pessoa seja apanhada à esquina por alguns energúmenos, mas é verdade que cada vez que as pessoas se autocensuram, reduzem a própria liberdade e a dos outros. Pronto, isso aí não vamos discutir. É verdade. Isso é verdade.
Quando nós vemos...
E é óbvio que há igual gravidade num fanático estar a assassinar, porque depois até há dificuldade em dizer as palavras, tem razão. Quer dizer, assassinar muçulmanos que estão numa...
Claro.
Não é? Descalços e desarmados no interior de uma sinagoga. Como é um crime igual a entrar dentro de uma igreja das várias vertentes de cristianismo que existe. Não é obrigatório também ser só a igreja católica, não é todas as igrejas cristãs. E assassinar pessoas.
Na Páscoa, não é? Portanto,
isso é a antítese dos nossos valores. É o total oposto dos nossos valores. Eu lembro que há tempos passei, só dou este exemplo. Armação de pera. Terra pacata e tal, ali no Algarve. Muitos prédios, a maior parte do ano vazios e tal. Uma rua, 40 muçulmanos a rezar, virados para Meca, imagino eu, que era na direção de Espanha, lá até vem com a bússola. Aí lá estava toda a gente com uma esteira no chão, num passeio muito largo, a rezar. Acho muito bem, ao ar livre, bonito, tudo bem. E ninguém estava a incomodar, eles também estavam a incomodar ninguém. Já nem sei que dia devia ser, ao fim de semana, ou coisa assim. Pronto, lá estavam. A democracia tem que ser tolerância. Só não pode haver tolerância. Às vezes é que há um problema, que é... Há, às vezes, grupos que... se mascaram de democratas e gostariam de ganhar eleições para acabar com as eleições. Isso é que temos que estar atentos. Não há maneira, tem que se criar formas de todos estarmos atentos para que não deve haver a possibilidade de, através de eleições, acabar com todas as eleições. Nós temos exemplos disso. O Hitler, não é? Que com umas eleições acabou com todas as eleições, porque quando há situações de grande descontentamento das pessoas, as pessoas são mais facilmente manipuláveis. Tivemos um exemplo agora interessantíssimo, que é duas das companhias mais mais poderosas, com mais rendimentos do nosso país, não é? Com mais poder de compra, com mais lucros, com aumentos de lucros exponenciais nos últimos anos, usam uma série de artifícios para comprar a solidariedade dos seus trabalhadores. Fazem sorteios, fazem descontos, para que os seus trabalhadores não possam aderir à festa que é deles do 1º de maio. Portanto, na realidade, as mesmas forças que há 100 e tal anos assassinaram uns quantos em Chicago, essas forças existem, mais subtis, menos armadas de matracas e cacetes e menos seguranças agressivos a bater nas pessoas, mas abusam das pessoas da mesma maneira, fazem pouco delas por causa da sua falta de poder de compra, jogam com os seus sentimentos e com as suas faltas de recursos para abusar delas. Na verdade, é uma vergonha, não é? Quer dizer, nós temos dois grupos milionários portugueses que decidem que querem abolir um feriado nacional. E, portanto, para isso, põem os outros desgraçados todos do país a ir a correr e a brigarem por causa do carrinho das compras, porque hoje é a promoção do presunto e de não sei quê, e outros compram com vouchers de viagens e massagens a sortear entre os trabalhadores que não fazem greve. E, de facto, desgraçadamente, o movimento sindical não consegue fechar essas superfícies nessas alturas e muita gente pensa que é um bom sinal. Finalmente, já se conseguiu partir a espinha ao movimento sindical. Já não conseguem fechar. Estava tudo aberto. E alegram-se alguns, penso eu, vamos fazer de conta só por ignorância, sentem-se felizes porque, finalmente, agora que há liberdade. Quando, na realidade, é a prova do contrário, que as pessoas estão progressivamente a ser escravizadas, mas naquele sentido que o Aldous Huxley muito bem referia, que é a ditadura perfeita é aquela em que os escravos pensam que são livres. E, portanto, é nesse sentido que nós vamos, quer dizer, e uma caixa do sorteio de massagens e mais 3 quilos de frango por preço de um e outras parvoíces assim, conseguem comprar às pessoas os seus direitos. É muito mau sinal, ao contrário do que alguns pensam. Péssimo sinal. E entramos nisso. E é aqui que eu também, só para... interrompo aqui também.
E quando acharem por bem, podem...
Exato.
Esta, a música que
esta questão do 1º de maio, que eu sou particularmente sensível, é preciso saber que não é um feriado... não é um desses dias em que não se vai trabalhar e que não faz sentido e que já está ultrapassado, etc.
Se calhar fazemos uma pausazinha e depois
Exato, boa. Ok, vamos assim, para a música do António Pinho. É isso mesmo.
Lembrei-me porque, na verdade, ainda andei à procura de um tema que fosse os trabalhadores e tal. Estive aqui com o Working Class Hero e por aí, mas trouxe aqui o Joe Jackson, que não se ouve muito, embora eu creio que até que ele venha a Portugal um dia destes, porque vi na televisão, que é um álbum ao vivo ali dos anos 80, uma digressão pela Austrália, creio eu, e para provar o meu fair play, portanto, nos artistas. Acho que os artistas não têm, é como capital, não é? Como liberal, não é? O capital não tem partido, não tem pátria e tal, não tem cor, aquelas coisas. É dinheiro, não é? Portanto, eu, em relação aos artistas, é um bocado igual. Eu gosto dos artistas pela arte em si. E aqui, estamos a falar em 82, não é? Estamos a falar há 40 anos e coisas por aí. O Joe Jackson aborda temas que hoje em dia são temas fraturantes, se virem as letras dele, os temas It's Different for Girls, a ideologia de género, está aqui que eu trouxe The Real Man, portanto, é que ele faz uma série de trucadilhos, não é, sobre o que é que é o homem a sério. Coisas que hoje em dia são coisas muito progressistas. Há bocado eu estava a falar e até deixo isso aqui, que são aquelas designações extraordinárias, não é? Quer dizer, o que é que é um governo progressista, não é? Portanto, agora em Espanha nós ganharam as esquerdas progressistas, não é? Portanto, de um lado há o Vox, do outro lado há os progressistas. E portanto, enfim, aqui fica o Joe Jackson, que já com
hoje será um progressista, não é? Mas já cantava estas coisas há 30, 40 anos por aí fora. Portanto, fica o Joe Jackson.
É a sugestão de António Pinho. Voltamos dentro de 4 minutos, sensivelmente, até já. E isto é som de CD.
Pois é.
É verdade. Vamos ver se funciona. Essa é a minha preocupação. Espero que sim. Resposta do António Pinho para o programa de hoje.
Pois,
e agora Manuel Rocha Carneiro.
Vai ser, agora é rápido. Mas, portanto, só para acabar aqui a questão do 1º de Maio. Portanto, na realidade, as sociedades historicamente organizaram-se no sentido de que a lei, os estados, as estruturas nacionais servem exatamente para reduzir o nível de conflitualidade entre os cidadãos, criar uma maior coesão das sociedades e, portanto, permitir-lhes um maior progresso, não é? Nas nossas sociedades modernas. Ainda existe a lei do mais forte, mas é fortemente atenuada pelas instituições, pela reserva do uso da força por parte de corpos especiais, etc. E, neste caso, do 1º de maio e dos outros feriados, não se cansam as organizações sindicais de chamar a atenção pelo facto de que o uso de laboração contínua, digamos assim, nestas superfícies comerciais, afeta fortemente a qualidade de vida social, familiar destes trabalhadores, destas superfícies que estão abertas das 10 da manhã às 10 ou 11 da noite e que, portanto, trabalham turnos, trabalham sábados, trabalham domingos, sem parar. E, portanto, esse alargamento do horário dessas grandes superfícies tem muito a ver é muito causa do desaparecimento, basicamente, do pequeno comércio, do comércio de esquina, não é? Que poderia suprir faltas de última hora, não é? Notava-se isso muito em alguns outros países, em que a pequena mercearia familiar, não é, estava aberta a horas em que as grandes superfícies não estavam. Ora, neste caso, o Estado e a legislação vigente praticamente não impõe o encerramento destas grandes superfícies vez nenhuma no ano. Uns fecham domingo de Páscoa, outros fecham dia de Natal e pronto. Isto está como se estivesse aí o assunto arrumado. A verdade é que alguns de nós temos uma vida inteira de horários de trabalho como os das outras pessoas. E, portanto, temos dificuldade em apreciar a perturbação que ter um horário ao contrário da generalidade das pessoas, o que é que provoca na vida familiar, pessoal, até no equilíbrio emocional de cada trabalhador. Se juntarmos a isso o facto de cada vez menos haver um prémio pelas horas extraordinárias, as horas em horários específicos e diferentes, vemos que, de facto, há um conjunto de muitos milhares de trabalhadores que têm uma qualidade de vida reduzida. Ainda por cima, estas grandes superfícies, daquelas duas companhias e de outras, que eu não referi necessariamente, são atividades profissionais que muitas vezes têm salários dos mais baixos. E, portanto, juntamos múltiplos fatores de agravo para as pessoas, que é um salário baixo, horários ciclicamente alterados e dificuldades acrescidas. E, portanto, aí eu acho que o Estado, e não é só em relação à Lei de Bases da Saúde, não é? O Estado e a esquerda têm que, eu até me atrevi a dizer, o Estado, a esquerda, o centro e a direita têm a obrigação de olhar, acima de tudo, para os interesses e para as necessidades dos mais fracos, dos mais desprotegidos da nossa sociedade. E, portanto, nada impede que se decrete o fecho de tudo, menos os serviços essenciais, em certas datas específicas, para que as pessoas possam também ir passear quando o tio vai e o primo e o irmão, que as famílias possam encontrar. E, portanto, na certeza de que esta criação de um espaço comum em tempo e em local das comunidades ajuda a qualidade de vida das pessoas. E aí o Estado tem que ser determinante, porque é óbvio, uma companhia que vende pasta de dentes e farinha e bifes e essas coisas todas, o que lhe interessaria era estar aberta 24 horas por dia, para nem uma lata de conserva ser comprada ali à esquina, aquela mercearia pequenina que ali está, para conseguirem ser donos de todo o mercado de retalho. Essa é a lógica das grandes empresas, é alastrar, crescer, não é? Não vou fazer nenhuma comparação que não seja agradável, mas pronto, alastrar, crescer, dominar totalmente o mercado. Funciona um bocado, olha, a lógica das empresas funciona um bocado como uma daqueles políticos que adoram as maiorias absolutas. Toda a gente sabe que a maioria absoluta é uma delícia. Faz com que a gente não precise de querer saber da democracia para nada e faça só o que nos apetece. Na realidade, a democracia absoluta perfeita, a maioria absoluta perfeita, é aquela em que temos 100% dos votos. Portanto, aquela maioria em que mais ninguém conta a não ser nós. E levantamos o dedo e o mundo gira ao contrário. Portanto, esta ânsia que é natural quando se entra em competição de ganhar, e de ganhar por muitos, e ganhar por todos, e arrasar totalmente o adversário, é uma lógica que existe nas nossas sociedades. E, portanto, temos que criar mecanismos que impeçam sistemicamente essas lógicas de vingar. Porque, em última análise, são más lógicas para as pessoas e são más lógicas para a nossa sociedade. É curioso que, se repararem, os portugueses estão ligeiramente, por isso é que os políticos agora acho que estão sintonizados com isso, andam com muito cuidado nessa coisa do pedir maiorias absolutas. Os portugueses, os outros povos, quando votam, dão a maioria absoluta à pessoa a quem votam. Só tem um voto. Se nós tivéssemos 10, podíamos decidir 5 para ti, 4 para aquele, 1 para o outro e tal. E então distribuímos. Mas não, só temos um. Portanto, cada cidadão dá o seu voto em absoluto a uma só força política. A verdade é que, coletivamente, o povo, não é? Este povo votante, por alguma razão misteriosa que nos pode escapar, não tem vindo a compreender que não precisa de fazer um voto útil. Pode votar em quem lhe apetecer, porque os políticos neste momento também já ganharam maturidade que chega para perceber que no centro da democracia está a capacidade do compromisso. Não é preciso fazer compromissos em ditadura. Aí não, há problema. Eles têm que aprender. Se não sabem, vão fazer um cursozinho de reciclagem, não é? Na Universidade de Verão, dos vários partidos, em vez de ir lá aqueles figurões antigos.
Deixam de pedir as maiorias absolutas quando não as conseguem alcançar.
É? Exato. Mas se calhar, no fim, isto é uma daquelas coisas, é do o ovo e a galinha, se calhar não deixa de ser mau. Não deixa de ser bom, perdão. Porque é criar a necessidade de entendimentos. A governação é muito mais razoável quando é necessário entendimentos com os outros. Aliás, a nossa história da nossa democracia depois de 25 de Abril mostra-nos isso. Há saciedade. Só quem não tiver memória é que não sabe. As maiorias absolutas têm provocado absolutas asneiras também. Porque, não é? Quando não se tem que ouvir o outro, não se ouve. Bom, não é preciso ouvir e tal.
É preciso incentivo.
Eu nunca me esqueço, aqui numa Assembleia Municipal, aqui há já há bastantes anos, em que o autarca dizia assim, mas quem ganhou fomos nós. Nós é que temos razão. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Ganha-se, mas não se tem razão. Pode-se ganhar e não se ter razão. Pode-se ganhar e as nossas ideias serem uma tolice. Porque o ganhar é uma coisa e a razão é outra. A justeza das questões. Diz o Pinho, isto portanto para dizer que o 1 de maio, não é? Para aqueles que não sabem, implicou muitas mortes, houve muita gente que morreu por causa disto, porque é por causa deste atrevimento de dizer, eu trabalho para alguém, ganho um salário, mas não sou um animal, eu tenho direitos. Só este facto das pessoas se porem em pé e dizer, alto lá, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão, eu tenho direitos. Lá por trabalhar, para ganhar todos os dias, lá por ser uma espécie de assalariado ou ser um assalariado, eu não deixo de ser uma pessoa. Eu tenho direitos. E mais, e se eu não quiser trabalhar, não trabalho. Não é? O conceito da greve. Houve alturas em que os trabalhadores que faziam greve, que tentavam lutar dessa forma, eram massacrados por cargas a cavalo, de polícia, de seguranças, de outros trabalhadores. Quer dizer, portanto, esta ideia de estes direitos que nós temos todos, de hoje em dia, que não caíram do céu. Foram objeto de muita luta e de muito sacrifício das pessoas. E, portanto, o Estado deveria tomar e os governos e as entidades que legislam deviam tomar claramente um partido. E é o partido que sempre tem que ser, sempre, o dos mais fracos e dos mais indefesos. E, portanto, deixar as pessoas indefesas face a corporações que de um ano para o outro têm aumentos de lucros de mais de 50%, de mais de 30%, de 500 milhões, 1000 milhões, 700 milhões de euros, que não partilham rigorosamente nada com os funcionários e que não têm a respeito pelos seus direitos, tem que ser o Estado a compensar este estado de coisas. Portanto, quando o Pinho diz a questão das esquerdas progressistas, provavelmente também à esquerda que não sejam progressistas. Da mesma maneira que se calhar à esquerda que não são tão radicais, porque agora gostamos de usar palavras, já ninguém chama nomes às outras pessoas, porque somos todos muito bem educados e muito polidos, mas as esquerdas radicais. E as pessoas, oi, radical, isso tem que ser mau. Isso tem que ser mau. Não é necessariamente mau ser radical. Quer dizer, alguém quando analisa um problema quer ir à raiz.
O radical é o que é puro, não é?
É o que é puro. Às vezes nem é tão puro. O radical vem de raízes, não é? Às vezes as raízes estão imersas em coisas
puro
muito
puro no sentido de...
É completo.
O verdadeiro, não é?
O radical. Eu não tenho problema nenhum contra as ideias radicais se forem as ideias fundamentadas, se interpretar como ideias fundamentadas, complexas, consequentes. Pronto, isso aí não há problema de radicalismo. A questão da esquerda ali em Espanha, etc. É preciso, nós temos nós temos imensa sorte de não termos tido uma guerra civil. Ainda hoje há grupos de espanhóis a pedir que sejam levantados os milhares, várias dezenas de milhares de mortos que estão em valas comuns para serem identificados e saberem onde é que está enterrado o avô e o bisavô e o tio e o irmão. E, portanto, a Espanha é um país que não está devidamente pacificado depois de uma guerra que já acabou daqui a pouco. Já não há falta muito, não é? Há 80 anos ou por aí, não é? Se me enganar nas contas, não. Faço como, é só fazer as contas. Mas, portanto, a Espanha não está pacificada ainda e, portanto, existem problemas de fundo naquela sociedade que têm que ser resolvidos, não é? Têm que ser resolvidos. Agora, os movimentos, também lhes podemos chamar de radicais de direita, não é? Enfim, nascem deste e na Andaluzia falava-se muito disso, quer dizer, que acabou-se a imigração vinda do Médio Oriente para a Grécia, não é? Com aquele tampão comprado aos turcos, não é? Comprou-se uma tamponagem dessa passagem das pessoas, mas ao mesmo tempo destruiu-se a Líbia e a Tunísia e tal no norte da África e, portanto, também há um bloqueio dessa imigração semi-económica, semi-refugiada do Norte de África para a Itália, e, portanto, é na Andaluzia que tem vindo a parar muita gente. É natural, porque os movimentos, eu não vou dizer radicais, extremistas, seja lá de que sítio seja, aí também posso aceitar que na esquerda às vezes também há gente muito, muito extremista, jogam com os medos das pessoas. E nada mete mais medo às pessoas do que perderem a capacidade de sobreviver, o desvirtuar da sua realidade, o sobressalto das suas vidas, pois é normal.
Mas em Espanha, por exemplo, dá-se como uma dá-se, quando se ouve, uma vitória, não sei o quê, quer dizer, a ameaça era o tal Vox, não sei quanto. No entanto, o que é fazer alianças? A Espanha é um governo de queijos limianos.
Claro. E tem que ser. Ah? E enquanto estiverem assim, estamos bem.
Tem que ser, ok. Se há um partido cujos dirigentes estão presos porque cometeram, tendo em conta a Constituição Espanhola, não é? Atos ilegais de separatismo. A esquerda moderada, não é? Quer dizer, a esquerda do País Vasco é a esquerda herdeira do R. Batasuna, não é? Quer dizer, é a esquerda que também tem os seus milhares de mortos às costas.
Claro, então, portanto, mais exacerba as radicalizações,
e
pior,
tanto,
não é?
Tanto entra essa esquerda como entra o Partido Nacionalista Vasco, que é um partido católico, de direita.
Então o que é preciso é manter o diálogo entre essas forças todas.
Desde que permita governar, não é? Quer dizer, são as geringonças.
Agora, mas o futuro é das geringonças. Aliás, agora, o futuro já é das geringonças há muitos anos. Só cá é que se achava
agora, a
que não era
a diferença não. Entre... Quer dizer, o Nuno Melo, por exemplo, tenho isso fresco do debate de ontem, está a ser crucificado porque disse que o Vox não era de extrema-direita.
E até deu um exemplo,
comparou com a Aliança, porque o Vox saiu de dentro do PPE. Não é? E foi esse o exemplo que ele deu. Mas, por exemplo, o candidato do Partido Comunista não assume que a Coreia do Norte é uma ditadura. Mas há alguma dúvida sobre isso? Não. Não sei.
O que, mas, repara, quer dizer, aquilo...
Quando se vê ontem os tanques a atropelar pessoas, não é? Na Venezuela, Sejam o que forem os tanques.
Não são tanques, mas pronto. Sim, são carros de combate, transporte de tropas. Etc. Mas a Venezuela, não falámos na Venezuela, vamos dedicar um dia a isso, mas quer dizer, na Venezuela mesmo assim, muita contenção aqui por lá. Não é aquilo que se queria. Havia quem quisesse, já há milhares de pessoas mortas nas ruas.
Não sei se havia, se não havia.
Mas às vezes tem-se essa impressão de que há quem dispense daquilo mais complicado.
Eu não me lembro, por exemplo, quando Chávez governava, ou quando Lula governava, etc., de haver... de não haver uma convivência democrática, normal, e eram governos de esquerda. É. Esses sim, os verdadeiros precursores destes movimentos.
Nós não conseguimos perceber é como portanto, é que a Venezuela está à beira da falência, porque o petróleo está baixo e nós estamos a pagar o gás, óleo e a gasolina ao preço a que estamos. Quer dizer, os nossos deputados, nomeadamente os europeus.
Os nossos vizinhos do outro lado da fronteira pagam muito mais barato que nós.
Exato, isso é uma opção, 20 ou 30 cêntimos
por litro. Isso é uma opção do nosso governo.
Exato, mas há outras coisas que são opções dos nossos governos. Por exemplo, repare, e aí os nossos deputados podiam falar e não os ouvimos nunca.
O produto, claro. O gás óleo ou o produto petróleo...
É, mais 50% é imposto.
Portanto, isso claro. É uma opção do nosso governo.
Mas agora,
portanto,
mas
se nós estamos satisfeitos com isso, então claro. Devemos apoiar quem está.
A questão nós estamos satisfeitos, na realidade, é a prova da nossa ineficácia. Quer dizer, nós...
Nossa de quem? Dos eleitores? Não.
Nosso Estado, da nossa máquina fiscal, quer dizer, que prefere cobrar-nos os impostos... à boca do depósito de combustível. Em vez de ir
não sabe fazê-lo de outra maneira?
Aí é que é o buzilho. É que se calhar sabe, mas não faz. Aí é que nós temos todos de duvidar, não é? Houve aí um apagão de milhões e milhões de dinheiros transferidos para offshores e apagou-se a informática. Aqui um de nós esquece de pagar o IUC e penhoram-lhe a casa. Não penhoram o carro, é logo a casa. Como tivemos aí um caso de alguém até daqui da região, que lhe iam penhorar a casa.
Estão desvalorizados, portanto, o ministro. Desvalorizou os carros.
Pois, ainda precisamos a gasóleo.
Já nem o fisco os quer.
Claro, mas já viu. Os seus deputados e candidatos, principalmente, a serem deputados da nação europeia, não é? Deve ser, se calhar não são representantes de Portugal. Se entenderem assim, também não serve muito. Tem que nos explicar aquelas coisas concretas em que há legislação europeia e nunca é aplicada a Portugal. Reparem, por exemplo, a partir de 2007 foi feita uma nova legislação que permitia recalcular, de uma certa forma, os impostos de circulação dos veículos. Introduzia umas componentes da cilindrada, introduzia as componentes ambientais e tal. E de um momento para o outro, pessoas que compravam carros de uma certa tipologia, pagavam 50 euros de imposto de circulação, passaram a pagar 200, ou 250, ou 300, ou por aí fora. Bom... Agora um indivíduo qualquer que é colecionador de automóveis, sei lá, vai à Alemanha e compra um carro com 30 anos de interesse histórico e tal, para preencher um slot na sua coleção. Tralo, é um carro antigo, há logo aquela má vontade que é... elitista e tal, tem um carro antigo. Mas o homem pode gostar de ter carros antigos, o dinheiro é dele, tudo bem. A questão é que os carros clássicos pagam, têm seguros específicos porque não andam. Não é assim, quer dizer, eu tenho um carro moderno, não vou andar com um carro dos anos 80 todos os dias a fazer 100 km, até porque é uma tolice, e desvaloriza o veículo. Então a pessoa importa o veículo e fica a pagar impostos como se o veículo tivesse sido fabricado ontem, porque é aqueles índices de poluição e não sei o quê, calculam-se à luz do momento em que o carro foi importado. Então, há já uma diretiva comunitária a dizer, não, não pode ser, isso faz algum sentido. Mesmo estou a usar este caso porque conheço bem, não é que eu tenha nenhum veículo neste momento nessas condições, mas quer dizer, então, a transcrição dessa diretiva para a nossa legislação, ok, está bem, pode ser, mas só depois de 2020. Então, isso é que os nossos deputados europeus deviam fazer o favor de se pronunciar. É porque é que a legislação que europeia, que permite a livre circulação de pessoas e bens e capitais, aos capitais aplica-se. Essa rapaziada que tem muita massa e tal, aquilo circula aí nos computadores à velocidade da luz quando os inspectores das finanças e os juízes vão à procura, já só há o quê? Como é que é? Uma garagem ou uma coisa qualquer, porque o dinheiro voou, parecia um voo de papel. Um desgraçado qualquer vai comprar um carrito à Espanha e já leva logo uma talhada e tem que pagar outra vez impostos como se tivesse comprado de novo. Essa legislação para a circulação dos veículos nunca foi devidamente atualizada em Portugal. E os nossos deputados querem saber disso? Claro que não querem. Da mesma maneira que não pagam impostos quando lá estão em Estrasburgo, também não pagam nada quando trazem o Jaguar 4000 e não sei quantos de V12. Não, ou o seu BMW 780 e, ou o Audi A8 com 4200 de motor lá do Transporter. Não pagam nada, claro. XPTO. O desgraçado que vai ali a Espanha comprar um Seat qualquer porque viu numa revista que aquilo é mais barato, quando importa aquela coisa velha, paga outra vez como se fosse novo. Esta falta de consideração para com o cidadão comum, que também tem que encontrar formas de maximizar o pouco que recebe para ter uma vida mais ou menos decente, não é? Não há simpatia nenhuma. Para o XPTO, com o Audi A8, etc. Milhões a voar. Voem lá os milhões e entrem os Audis. Está tudo contente.
E portanto, o tempo também voa aqui.
Era nisso carneiro. Que os nossos deputados se deviam entreter. Aliás, quem somos nós para estar a comentar se o Vox é de extrema-direita, se o Bolsonaro não sei o quê? Eu sou a favor do estrito respeito pela política interna dos outros países. Temos todos opinião, não é? Temos todos opinião. Uns são a favor do Guaidó, que ninguém sabia quem era antes de aparecer a dizer, eu agora é que mando nisto. Mas pronto. E outros são contra. Tudo bem. Mas isso são opiniões pessoais. Formalmente nós não temos nada que meter o bedelho ou não somos chamados. Agora, não sermos chamados a meter o bedelho no nosso próprio país é que às vezes é complicado, não é? Haver um feriado nacional para festejo do trabalho e depois milhares de trabalhadores serem aprenhados para não poderem celebrar, aí é que eu acho mal. E precisamente por isso, a música que eu escolhi hoje é uma obra musical já com muitos, muitos anos, interpretada por muita gente, desde o Bruce Springsteen ao Pete Seeger, etc., muita gente, mas eu escolhi a Joan Baez, porque a Joan Baez é uma voz querida dos portugueses, todos...
É mais de intervenção.
Não conhecemos ninguém, não conseguimos encontrar ninguém que não goste da voz da Joan Baez, é curioso. E a canção chama-se Joe Hill. O Joe Hill era um sindicalista que também se arranjou forma de ser eliminado em 1915 e, portanto, foi depois objeto de várias canções a dizer que ele ia ser lembrado, não é? E a luta continua, não é? Porque a história é mesmo assim, as lutas nunca acabam, as lutas só podem continuar. E, portanto, aqui vai a homenagem àqueles que trabalham e àqueles que vão defendendo os seus direitos com o Joe Hill pela Joan Baez.
Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Foi o Falar Claro de quinta-feira, 2 de maio, até daqui a 15 dias.
never done.